Estamos todos alegres hoje. Nação brasileira solta rojões, não é? Compramos a vuvuzela, compramos a bandeira. Deram um barulho lascado hoje aqui, não é? Muitos de vocês estão com a camisa canarinho, vestidos aí com o Brasil no peito, com muito orgulho. Cantamos, sou brasileiro, não é verdade? Somos uma nação feliz hoje. Mas não sabemos até quando, não é? Espero que até o dia 11 de julho nós sejamos felizes. E no 11 de julho nós continuemos felizes no dia 12, que o Brasil vai ser campeão. Mas essa felicidade vai passar. Ela passará. Ela é momentânea. Ela está sujeita a um período. Apenas a um período. A um período de Copa do Mundo. Não sabemos se vamos chegar até lá. Alguns estão ainda com um pé atrás, outro na frente, com essa seleção. Não sabem se vamos chegar lá, mas depois do jogo de hoje, parece que a seleção vai se encaixando, 3 golaços. Mas ela vai passar, essa felicidade. Estamos começando a achar que vai dar, mas ela vai passar. Espero, verdade, como brasileiro que sou e vocês também, que ela ainda continue até o dia 12, 13, 14 de julho, 15, mas daí já começam a parar de falar do hexacampeonato, começam a parar de falar da Copa do Mundo, o circo é desmontado, você começa a se esquecer, e ela vai passar. Nossa alegria está fundamentada nisso, na seleção brasileira. Podemos nos frustrar lá pelo meião do torneio, podemos ter uma surpresa lá pelo quase final, chamado de semifinal do torneio, e podemos nos frustrar, porque ela é passageira. Ela, essa alegria, esse sentimento de felicidade está embasado, está sujeito a alicerces que podem nos frustrar. Mas há uma alegria que ela não é passageira. Ela não está sujeita a momentos bons, ela não existe só naqueles momentos de bem-estar, ela também existe e está presente em momentos difíceis da vida. Ela é tão presente em momentos difíceis, ela não é passageira, que a Bíblia diz que até quando estamos em provação, podemos senti-la. Já imaginou isso? Você estar em tragédia, catástrofe, sofrimento, aflição, tristeza, dilema, desemprego, problemas na família, questionamentos pessoais com relação ao nosso Deus, e ela ainda assim pode ser presente. Porque a Bíblia diz, tende motivo de toda alegria o passar de por várias provações. Essa é a alegria que o Senhor quer que eu sinta e você sinta. Essa é a alegria que o Senhor quer que você tenha e que eu tenha. É verdade, não é pecado se alegrar, soltar rojão e tocar a vuvuzela com a seleção brasileira. Não é pecado. Mas nós, se estamos apenas sujeitos a essa alegria, vamos nos frustrar. Por isso o Senhor conquistou uma alegria que vai além da Copa de 2010, uma alegria que vai além do torneio de 2010, uma alegria que vai além, se vier, do hexacampeonato da seleção brasileira. É uma alegria que persiste, é uma alegria que está presente em qualquer momento, até, diz a Bíblia, nos momentos mais difíceis, dolorosos, aflitivos da nossa vida. E essa alegria que o Senhor quer que tenhamos, e Ele a conquistou por nós. Por ser uma alegria que não está condicionada a momentos bons e agradáveis, por não ser uma alegria que está embasada apenas em objetos ou alicerces que só dão alegria quando vencem, essa alegria foi conquistada com muito sofrimento e muita dor. E é sobre isso que nós vamos ver hoje. resultados dos sentimentos de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Convido você a abrir a sua Bíblia comigo em Lucas. Abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo 22. E aí nós vamos encontrar o primeiro sentimento que nós vamos ver hoje. A agonia de Jesus no Getsêmani. Lucas, capítulo 22, dos versículos 39 a 46. Diz assim a palavra de Deus: e saindo foi, como de costume, para o Getsêmani, ou Monte das Oliveiras. Marcos e Mateus trazem a palavra Getsêmani. Lucas traz Monte das Oliveiras. Esse lugar era chamado de Getsêmani. Sabe o que significa Getsêmani? O moedor de oliva. É o lugar onde a azeitona era moída e então tirava daquele moer da azeitona o suco que nós conhecemos como azeite. O lugar aonde Jesus vai orar momentos antes de ser preso por Anás e Caifás, momentos antes de entrar em todo o processo da crucificação, interessantemente, é chamado do lugar que se moe a oliva. Jesus está ali no lugar aonde será moído. E ele então entra em profunda agonia. Olha o que diz o versículo 44. E estando em agonia, orava mais intensamente. Jesus sentiu uma profunda tristeza. Jesus sentiu uma grande angústia. Jesus sentiu uma enorme aflição, porque ele iria morrer na cruz do Calvário, por você e por mim. Para nos dar essa alegria que não está condicionada a um torneio de futebol, mas ela está presente até nos momentos mais difíceis das nossas vidas. Foi com muita aflição, profunda tristeza, imensa angústia, que Jesus conquistou por nós a alegria que não está condicionada apenas em tempos de prazer. Estudos médicos têm defendido e já têm provado que uma pessoa em estresse do nível mais alto que existe, que eles conhecem, de fato começam a ter suor de sangue. Estudos médicos confirmam para nós que Jesus de fato suou sangue por causa de uma profunda tristeza, uma grande aflição por causa de mim e de você. Ele não precisava passar por nada disso. Ele é Deus. Ele não perderia nada com isso. Ele ganhou por nós. Ele, por amor a mim, ele então olha para mim, olha para você e diz: eu vou pagar o preço por você. E um dos preços que eu pagarei é um sentimento profundo de tristeza, um sentimento grande de angústia, de enorme aflição por você. E Jesus, no lugar que é conhecido como monte onde se moe a oliva, é moído em agonia por mim e por você. Para nos dar o quê? A alegria que não está condicionada a um torneio de futebol, mas está presente nos momentos mais difíceis das nossas vidas. Segundo sentimento que Jesus teve, é uma palavrinha chamada de ignomínia, que está em Hebreus capítulo 12, versículo 2. Abre lá comigo. Em Hebreus capítulo 12, versículo 2. Lá na cruz, Jesus também, nos momentos da crucificação, experimentou a ignomínia. O que que é isso? O que que é esse sentimento que Jesus experimenta? O que significa essa palavra? Olha o que diz a Bíblia, olhando Nós temos que olhar firmemente para o autor e consumador da fé. Esse não nos frustrará nunca. Ele não falha. A alegria que ele me dá não está condicionada a um tempo, está condicionada a uma eternidade. Em algo que não há tempo que limite essa alegria. O qual, em troca da alegria dele, para me dar alegria e dar a você, que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. Ignomínia, o que é isso? Que sentimento é esse? O que é isso que Jesus sentiu que é chamado de ignomínia? Ela pode ser traduzida como desonra extrema. Poderia ser traduzida como passou pela morte mais infame que existe. Pelo sistema de morte mais repugnante, mais baixo, mais vil, mais ignóbil. Aliás, a cruz era isso mesmo. A cruz era a morte dos malfeitores. A cruz era a morte dos estupradores. A cruz era a morte dos salteadores. A cruz era a morte para os assassinos. É interessante que Jesus não faz nada disso. Pelo contrário, ele diz que o ladrão vem para roubar, ele vem para dar vida. Ele diz que o mercenário ladrão está interessado no seu próprio ganho. Ele diz que ele veio para que nós ganhássemos. Ele diz que aquele que crer nele tem a vida. A cruz era para aquele que tirava a vida das pessoas. Mas Jesus, em troca da alegria que ele tinha no céu como Deus, em troca da alegria que ele tinha no céu como Jesus Cristo, Filho de Deus Pai, ele vem aqui para a terra, disposto e morre na cruz do Calvário, passando por essa ignomínia, por esse momento de extrema desonra, morte da casta mais baixa, da casta mais maldosa que existia na sua época. Tudo por mim e por você. Jesus Cristo abre mão da sua glória no céu, abre mão da sua alegria no céu, abre mão da sua realeza no céu e vem aqui e se põe na cruz do Calvário com uma desonra extrema, com uma morte repugnante, infame, ignóbil, baixa, vil, por amor a você, por amor a mim. Para que eu tenha vida e você tenha vida. Para que eu e você tenhamos uma alegria que não está sujeita a um torneio de futebol, mas ela perdure por toda a eternidade e esteja presente nos momentos mais difíceis da sua vida. Mas Jesus não sentiu apenas agonia e ignomínia. Tem um outro sentimento que ele passou na cruz. A humilhação. Olha o que diz Filipenses, capítulo 2. Versículo 8, Filipenses 2:8, a humilhação de Jesus na cruz. Olha o que diz, vou ler desde o versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se à semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Aqui Paulo diz, Jesus Cristo, sendo Deus, não ficou preso no ser a Deus, não ficou preso no seu status quo lá no céu, mas ele disse, eu abro mão disso. Ele abriu mão da sua glória externa. Ele abriu mão de toda aquela alegria, como o autor de Hebreus nos diz que ele abriu, agora também para se humilhar. E a si mesmo se humilhou, diz o versículo 8, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Essa expressão a si mesmo se humilhou pode ser muito bem traduzida como se rebaixou voluntariamente. Aliás, uma percepção que os gregos tinham na época da igreja primitiva, logo que Jesus é ressurreto e a igreja começa a crescer, eles tinham uma dificuldade em entender que esse Deus dos cristãos se relacionasse com os homens aqui na terra. Porque os deuses da concepção humana são orgulhosos, arrogantes, não querem saber nada da terra aqui embaixo. Esses são os deuses gregos, os deuses pagãos da Grécia, que imperavam nos dias de Jesus na terra e depois nos dias da igreja primitiva. Onde se viu pensar num Deus que desce do céu, larga tudo lá o que ele tem no céu e vem viver aqui? Deus bisbilhoteiro, eles diziam. Isso é um Deus bisbilhoteiro, mexeriqueiro, que quer conhecer a criatura. Imagina que um Deus que é Deus faz isso. Essa era a concepção deles, por causa da arrogância do coração do homem. Porque o homem não entende o que é humildade, o homem não entende o que é mansidão. Nós, por nós mesmos, somos arrogantes, orgulhosos, metidos. Na minha terra é metido a besta, não é? Nós somos tudo isso. Nós não entendemos o que é ser manso, nós não entendemos o que é ser humilde, a não ser que o Espírito de Deus atue em mim e você, e através do fruto do Espírito eu tenha mansidão, eu perca esse orgulho, essa arrogância que muitas vezes entra no meu coração e me faz achar que eu sou o melhor de todos. Você luta com isso ou só eu luto com isso na vida? Eu luto com arrogância, com orgulho, com a falta de mansidão. Isso é natural em nós. Mas em Deus não. Num Deus que ama, num Deus que decide morrer por amor a mim, Ele se humilha, Ele se torna manso por mim, Ele abre mão de todo o seu status como Deus no céu e vem morar aqui na terra e se humilha, Ele se rebaixa a um estado inferior da criatura, torna-se homem como eu e você, para morrer na cruz do Calvário, para que você possa viver lá naquele céu que ele vivia, que ele deixou, veio aqui, pagou o preço para você não pagar, e agora diz: se você olhar para mim e crer em mim como seu Salvador e entender que eu morri na cruz do Calvário por você, o que eu vou dar para você é o céu aonde eu vivo. Isso é amor. Nós fazemos isso quando amamos alguém, nós nos doamos. Uma pessoa que ama de verdade se dá. Uma pessoa que ama de verdade, ele doa a si próprio por amor ao outro. E é Deus que nos ensina isso. Deus deixa o céu, deixa toda a sua glória no céu, vem aqui e vive no nosso meio, na segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, nosso Salvador, morre na cruz do Calvário, a morte mais humilhante que existe, para que eu e você tenhamos condições de ir morar no céu. Esse sentimento de humilhação tem a ver com isso. Tem a ver com um rebaixamento voluntário para que aquele que é o objeto do meu rebaixamento seja exaltado e viva em glória eterna, eu e você. Jesus se rebaixa para que eu e você sejamos exaltados no céu. Vivamos em glória com Ele lá. Não exaltados como Deus, mas como os remidos do Senhor. Fantástico isso. Agonia, ignomínia, humilhação, para que eu e você recebamos uma alegria que não está condicionada a um torneio de futebol, mas a uma eternidade. E o último sentimento que eu quero ver com vocês hoje aqui é a solidão de Jesus da cruz. E esse é um dos textos que mais me chama a atenção, me incomoda e me faz vislumbrar o que de fato Jesus estava sentindo na cruz do Calvário. Mateus capítulo 27. Foi muito forte os sentimentos que o Senhor Jesus Cristo passou na cruz do Calvário por amor a você e por amor a mim. E o que mais me chama a atenção é esse sentimento de 27:46. Olha o que diz o texto. Mateus 27, vou ler do 45 em diante. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Solidão na cruz. Você sabe o que é a quebra de uma comunhão eterna? Por causa de você e por causa de mim? Você sabe o que é Jesus ter por alguns instantes perdido a companhia, perdido a comunhão, perdido o relacionamento que ele tem na eternidade com o Pai? Sabe o que é isso? Você já perdeu a comunhão com alguém? O relacionamento com alguém? O sentimento de alguém? Já perdeu? Você se lembra quanto isso dói? Quanto é triste? Você já perdeu? Não precisa nem envolver esses sentimentos de excomunhão, esses sentimentos de falta de relacionamento. Você já esteve em conversa com alguém, uma conversa importante, uma conversa necessária, e naquele momento em que você vai receber uma resposta esperada, ou naquele momento que alguém vai falar aquilo que você deseja ouvir, corta-se a comunicação? O que você sentiu quando isso aconteceu? Qual foi o sentimento que você teve? Foi o sentimento de frustração? De perda? De tristeza? Jesus Cristo quebra a comunhão dele eterna com Deus Pai por alguns instantes na cruz do Calvário, porque Deus não tem comunhão com o pecado. E naquele momento Jesus está assumindo todo o meu pecado e o seu pecado. Assim diz Isaías. Jesus Cristo assume, concebe, decide quebrar a sua comunhão eterna por alguns instantes na cruz do Calvário, por amor a mim e a você. Sabe o que é isso, gente? Você sabe o que é o grito Eli, Eli, lama sabachthani, de Deus para Deus? É quebrar uma comunhão que é eterna. É quebrar um relacionamento que é eterno. É quebrar uma comunicação que é eterna. Por causa de você e por causa de mim. Não impressiona? Não traz a mim, a você, ao olhar para esse texto, um incômodo? Eu fui responsável. O meu pecado foi responsável por uma quebra de uma comunhão, de um relacionamento, de uma comunicação eterna entre Deus Pai e Deus Filho. Mas isso por alguns instantes. Porque quando Jesus paga na cruz do Calvário o nosso pecado, o seu sangue limpo, puro e santo satisfaz as exigências de Deus. E logo depois Jesus diz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E nós temos uma revelação que Deus, de novo, comunga com o Filho. Mas ele passou isso. E quando estivermos na presença dele, junto dele, nós ouviremos ele dizer, foi muito difícil. Quebrar a comunhão eterna, a comunicação eterna e o relacionamento eterno com o meu Pai eterno foi muito doloroso. Tudo por amor a mim e a você. Jesus Cristo está passando toda essa agonia, essa ignomínia, essa humilhação, essa solidão na cruz por amor a mim, por amor a você, para que eu não tenha agonia, para que eu não tenha que passar pela humilhação da cruz, para que eu não tenha que passar pela ignomínia da cruz, para que eu não sinta a solidão da quebra de comunhão com Deus. Aliás, olha só o que diz Romanos capítulo 5 com respeito a essa comunhão. Abre lá comigo em Romanos capítulo 5. Enquanto ele perde na cruz a comunhão eterna, o relacionamento eterno, comunicação eterna, em Romanos capítulo 5, 1, nós aprendemos que por causa dessa morte de Jesus Cristo na cruz, olha o que acontece conosco. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé. Interessantíssimo isso, não é verdade? Jesus experimenta a quebra para que eu ganhe o acesso. Jesus experimenta a quebra da comunhão para que eu experimente a comunhão. Jesus experimenta a quebra do relacionamento eterno para que eu experimente o relacionamento eterno. Tudo isso por amor a mim e a você. Como é que eu vou responder isso ao Senhor? Senhor, diante de todos esses sentimentos, qual é a resposta que eu vou dar? Que sentimentos eu vou entregar a Ti na cruz do Calvário? Ou diante da cruz do Calvário? Há duas respostas que eu quero ver com vocês. Atos capítulo 2. Abra aí. Essa é a primeira resposta, e não tenho dúvida que é a esperada por Deus, de cada um de nós. Depois de ouvirmos tudo isso, de virmos juntos nesta noite, todos esses textos que nos mostram esses sentimentos do Senhor, qual é a resposta esperada de Deus? Ah, não tenho dúvida. É essa a resposta do capítulo 2 do livro de Atos, versículos 37 e 38. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos diante de tão grande revelação? Que Pedro tinha acabado de falar, isso que eu estou falando para vocês aqui. Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Essa é a resposta esperada. Arrependam-se. Se você já entregou a sua vida a Jesus Cristo como seu Salvador, pode ser que alguns sentimentos que você tem produzido, algumas respostas que você tem dado, o compromisso que você tem tido com o Senhor, não faz jus a isso que Ele passou na cruz do Calvário. Se há algo que está tomando o lugar do Senhor Jesus na sua vida, você não está tratando o Senhor Jesus com honra diante do que Ele passou na cruz do Calvário. Se eu tenho algo que está afetando o meu testemunho como cristão na sociedade, alguma atitude minha não proclama Jesus Cristo ali fora e as pessoas não têm facilidade de confiar em Jesus por causa das minhas atitudes, das minhas ações, dos meus pensamentos, da minha ética, da forma que eu me relaciono na escola com os meus amigos, com os meus professores, no trabalho, com as pessoas que convivem comigo. Eu não estou tratando com honra a Jesus que foi moído no monte que moe a oliva, que passou pela ignomínia na cruz do Calvário, que se humilhou até morte de cruz e que experimentou a quebra de comunhão com Deus, comunhão eterna. Preciso me arrepender disso. E você que ainda não recebeu a Jesus como Salvador, não entregou ainda a sua vida ao Senhor, o Senhor está dizendo, essa noite é a sua grande oportunidade. Arrependa-se. Eu passei por tudo isso na cruz do Calvário, por amor a você. Foi por você que eu fiz isso. Ele não precisava fazer nada disso. Ele é Deus. As suas criaturas, ao escolherem pecar, Ele podia deixar todos pagarem o preço pelo pecado. Mas por amor. Aliás, só o Deus vivo e verdadeiro faz isso. Os outros deuses não fazem. Os outros deuses não descem para tabernacular e viver com os seus amados. Eu vim para morrer por você. Uma outra resposta que pode ser dada está em Atos capítulo 17. E essa é uma resposta que Deus não espera. Mas podemos dar, e sofreremos as consequências. Paulo estava pregando no Areópago. Areópago era o lugar onde se reuniam os filósofos, a gente que achava que pensava na época. Pensavam, alguns pensavam. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso, te ouviremos noutra ocasião. Essa é uma resposta possível. Se for dada, arcamos com as nossas próprias escolhas. Eles deram essa resposta. Não queremos ouvir a respeito da salvação em Jesus. Estamos fora dessa conversa. Qual resposta você dará ao Senhor nesta noite? Vamos abaixar nossa cabeça e fechar nossos olhos. De cabeça baixa, olhos fechados, quero dizer a você que está nesta noite aqui conosco, que ainda não creu em Jesus Cristo como seu Salvador. Esta é a grande oportunidade que o Senhor está dando para você, singularmente para você. E eu quero ajudá-lo. A Bíblia nos ensina que quando nós cremos em Jesus como Salvador, nós devemos confessá-lo com os nossos lábios e crer com o nosso coração. Jesus morreu na cruz, porque eu e você somos pecadores e precisamos do sacrifício dele para a remissão dos nossos pecados e para ganharmos o céu como presente de Deus. A companhia dele aqui na terra, como presente do seu Filho na cruz do Calvário. A comunhão com ele, como presente da cruz de Cristo. Então, nesta noite, eu desafio você aí no íntimo do seu coração, orar dizendo ao Senhor essa oração que eu farei aqui. Ore você silenciosamente no seu coração. Senhor Deus querido, reconheci nesta noite que eu sou pecador e que o Senhor me amou e deu o seu Filho único para morrer na cruz do Calvário por mim. Entendi todo o sofrimento de Jesus por meio da agonia, da ignomínia, da humilhação e da solidão que ele passou. E nesta noite, eu entrego a minha vida a Jesus. Eu creio que Jesus morreu na cruz do Calvário por mim. E quero amá-lo e servi-lo com todo o meu ser. Portanto, Senhor Jesus, vem ser hoje o Salvador da minha vida. Eu me entrego a ti. E a pergunta que o Senhor faz para mim e para você também é: que resposta eu darei como crente em Cristo Jesus a toda essa dor, sofrimento e aflição que ele passou? Resposta de obediência e consagração de vida, ou uma resposta de descaso e desconsideração do meu coração? Que Deus nos ajude a entregarmos a ele as nossas vidas consagradas, amando, servindo e testemunhando de Jesus Cristo como único e suficiente Salvador do pecador. Senhor, toma as nossas vidas nas tuas mãos. Dá-nos a alegria e o prazer e o compromisso de contarmos do teu amor a vidas perdidas que nos cercam e que precisam ouvir deste amor inigualável, inconfundível, único e singular de Jesus Cristo. Que eles possam ver, por meio da ação que o Senhor terá em nossas vidas, ao Senhor Jesus Cristo, e conhecer o seu sacrifício por cada homem pecador. Levanta-nos, Senhor, como uma igreja,
comprometida com a cruz. Levanta-nos, Senhor, como uma igreja comprometida com a proclamação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.